Olá a todas e a todos. Estamos hoje para trabalhar a aula do professor Marcos Siscar, professor da Unicamp, poeta, conhecido, uma figura fundamental da cena poética brasileira, alguém que articulou revistas como A Inimigo Rumor, que foi um dos grandes polos, né, do pensamento poético brasileiro durante os anos 90, junto com Carlito Azevedo. Poeta com livros publicados já em diversas editoras, alguém que mantém um diálogo muito forte com a França, e que, especialmente no texto que nós escolhemos, Poetas à beira de uma crise de nervos, Poetas à beira de uma crise de nervos, Poetas à beira de uma crise de versos. Na verdade, o meu ato falho ele se deve ao título do texto do Siscar. Ele foi construído em cima do título de um filme do Almodóvar que se chama Mulheres à beira de um ataque de nervos. E ele vai brincar com esses nervos, com essa irritação, com essa corporalidade, com esse espaço tenso e imóvel que se dá em torno da organização de algo que a gente chamaria ainda diverso. Significa que, para o Siscar, algo da ordem da poesia e saber o lugar da poesia, a capacidade da gente ainda pensar o mundo a partir dessa dobra de organização linguageira que tem como ponto nevrálgico essa estrutura do verso, que é, na medida mesmo em que ela é mais linguageira, é mais a constituição de um limiar da relação entre o ato poético e aquilo que não é ele mesmo. Portanto, saber o lugar da poesia, o lugar de fala da poesia, o lugar de fala do poeta, nós vamos voltar a isso várias vezes. Esse texto faz parte de um livro chamado Poesia e Crise, que diz respeito, sobretudo, a pensar o lugar da poesia, o lugar do poeta, no mundo em que nós vivemos. E quando se fala de lugar, se fala da relação com o limite. E o que significa a constituição de um limite, de um determinado lugar de fala, que se relaciona a uma tradição? Isso é fundamental para quando a gente fala poesia, para o Siscar, é que a gente já aciona uma hereditariedade, a gente já aciona alguém que veio antes, e a gente já aciona os problemas de organização do modo de relação com a linguagem, no modo da relação da linguagem com o mundo. E a figura-chave que o Siscar vai escolher para fazer isso é um dos momentos hápticos da poesia francesa, que é o Stéphane Mallarmé. Mallarmé é um poeta crucial que levou a poesia à beira da religião, levou a poesia à beira da construção visual, levou a poesia à beira de uma experiência transcendental, de uma metafísica, levou a poesia à beira do ápice de organização do material verbal que vocês podem imaginar, levou o problema do lugar da poesia à crise da poesia ao seu limite, tanto que Poetas à beira de uma crise de versos está absolutamente relacionado a um dos maiores textos teóricos do Mallarmé, que se chama exatamente Crise de Versos, onde ele fala: tocaram a poesia. Algo da ordem da poesia deixa de funcionar no mundo da maneira como nós conhecíamos. E isso, ao mesmo tempo, é um perigo e uma oportunidade. Isso, ao mesmo tempo, tira muito da força de organização, da potência social da poesia. Por outro lado, libera a poesia para um grau de elaboração que ela jamais havia sonhado. Então, é na medida que o Ciscar vai levar às últimas consequências a relação com o verso, na medida em que o Ciscar vai levar às últimas consequências a noção de crise, à medida que o Ciscar vai levar às últimas consequências a relação com essa herança poética encarnada na figura do Mallarmé, é que a gente percebe o quanto para ele essa crise, esse verso, é a configuração, agora falando com os nossos termos, da poesia como um limiar. Quer dizer, o que vai interessar para a poesia não é delimitar um espaço de diferença da prosa, o que vai interessar para a poesia não é delimitar um estado de pureza, o que vai interessar para a poesia não é dizer que o mundo é só poético, o que vai interessar para a poesia não é dizer que o poeta tem um lugar de enunciação privilegiado dentro do fluxo de discursos de uma sociedade, o que vai interessar para a poesia não é dizer que a poesia é uma linguagem totalmente elaborada, diferente da linguagem cotidiana. Não. O que o Ciscar vai apontar como crise, o que o Ciscar vai apontar como verso, o que o Ciscar vai apontar como lugar da poesia, é exatamente a configuração desse lugar, não como um limite que separa dois mundos, mas como um espaço de articulação entre esses mundos. Nas palavras dele, um interregno, um entre dois. Um intervalo entre dois reinados, né? Um intervalo entre mais de um modo de organização da própria linguagem, mais de um modo de organização da nossa própria relação com a vida. Quer dizer, o que vai interessar nesse processo de organização do material verbal, que se chama historicamente verso, é exatamente em que medida essa organização toca nas nossas próprias formas de vida. De que medida a maneira como nós habitamos a linguagem transforma os mundos que emergem a partir da nossa experiência da linguagem? E esse é o lugar da crise, esse é o lugar da poesia. É o lugar ao mesmo tempo problemático, como nós dissemos, é ao mesmo tempo perigo, mas ao mesmo tempo a oportunidade, a emergência. É como se a poesia aceitasse o seu lugar de exceção a algo de fora que articula o seu próprio ato, mas ao aceitar essa exceção, ela deixa de ficar numa posição soberana de imputação de um valor hierárquico sobre todos os outros valores, e a poesia transforma essa exceção na emergência de outros modos de relação com a linguagem, de outros modos de constituição do nosso lugar e mais outros modos de emergência de mundos. A poesia transforma a exceção em emergência. Ela transforma a dificuldade, a crise, na possibilidade de transformação da nossa relação com o mundo na linguagem, com a linguagem, pela linguagem. E isso é fundamental, é entender essa linguagem no mundo, em crise com o mundo, e a capacidade de reorganização desse espaço de experiência com a linguagem transforma também o nosso de experiência da relação com aquilo que não é linguagem. E essa é uma das maneiras de ver a crise. A crise ela tem a ver com essa dificuldade de estabelecimento de valores determinados. Ok, nós podemos olhar essa crise de um ponto de vista totalmente negativo. Puxa, não é possível mais ter valores. Vamos restaurar a monarquia, vamos restaurar o exército, vamos restaurar os grandes valores absolutos da humanidade, vamos restaurar um humanismo que não diferencia a multiplicidade de formas de vida de uma sociedade. Quer dizer, vamos resgatar valores. Nós estamos extremamente nostálgicos de valores unívocos que determinem de uma vez por todas a nossa relação com a vida e para todo sempre. Esse é um modo de responder à crise. A crise de uma impermanência, a crise de uma contingência, a crise de como lidar com esse espaço fluido de algo que, no momento, parece tão determinado, né, e tão certo, para no momento seguinte se tornar incerto, se tornar inseguro. A poesia, ao invés de ficar nostálgica da determinação de uma norma unívoca e de valores absolutos, o que ela vai fazer quando ela se coloca como crise é ressignificar o espaço de relação com essa indeterminação, com essa dificuldade, com a impossibilidade de você definir como é que a gente vive com essa impermanência. Como é que a gente vive quando essa crise se tornou um modo de funcionamento em que nós questionamos a violência perpetrada pelo gerenciamento da crise, né? Isso se tornou o próprio capitalismo, e a gente começa a entender a crise como uma possibilidade de reinvenção da nossa relação com o mundo. A crise, portanto, não é continuar agindo sempre da mesma maneira e apostar no caos. A crise é a possibilidade de habitar um espaço. A crise, quando há uma tensão entre diferentes temporalidades. A crise, quando há uma tensão entre o som e o sentido. A crise, quando determinados espaços são atravessados por outras espacialidades, como, por exemplo, nas heterotopias do Foucault. A crise, quando algo da ordem da imaginação se choca com algo da ordem da percepção. A crise, quando todos esses campos heterogêneos se colocam em total movimento. Mas aí a gente não teria crise, a gente teria um fluxo. E nós teríamos que achar formas de regulação desse fluxo. Formas de habitar mais de um lugar, formas de estar nesse interregno, formas de estar nesse entre dois. Quer dizer, de fato, aqui, vocês já devem ter percebido, nós voltamos para um diálogo muito forte com Silviano Santiago. E o pano de fundo, né, desses dois críticos, embora um mais para a poesia, o outro pensando mais na narrativa, sem dúvida nenhuma, o ponto de diálogo deles é um filósofo francês chamado Jacques Derrida. E o Derrida vai apostar muito nesse espaço de indecidibilidade, nesse espaço de indiscernibilidade, nesse espaço em que as coisas são ao mesmo tempo veneno e remédio, esse espaço em que você não tem uma diferença simplesmente, mas você tem uma diferença, um modo de em que a inscrição mesma de um gesto já traz uma tensão, um diferimento, como se toda a experiência sensível, afetiva, intelectiva, ela trouxesse esse resto que não pode ser desconsiderado de uma das nossas operações, mesmo a mais simples operação linguageira, sem que a gente recaia num gesto de violência. Ou seja, a trabalhar esses restos, trabalhar a dificuldade que a gente tem de ter sempre mais de um valor operando, de ter sempre mais de uma sensibilidade operando, de ter sempre afetos diferentes operando, essa diferença que opera, quer dizer, quando você tenta configurar um espaço que define bem, aqui é a escrita, ali é a oralidade. É nesse entrelugar que o Derrida vai operar, seja na gramatologia, seja no, nas margens da filosofia. O Derrida vai sempre apontar para essas margens, para esses limiares, e vai apontar para a possibilidade de existência de mais de um limiar. E isso é, de fato, a crise. Se vocês quiserem pensar, na crise sanitária que nós estamos vivendo, nós temos um vírus que é uma forma de vida, né? Muito entre aspas, porque já conversamos sobre isso, tem há biólogos que entendem que não. Nós temos um problema sanitário para resolver, nós temos um problema de ocupação médica para resolver, nós temos vidas para serem resguardadas socialmente, nós temos uma questão política que se coloca no gerenciamento dessa, aí sim, a crise no sentido capitalista que eu falava, e nós temos um problema econômico. Quer dizer, o que a gente faz de tudo isso é ou pegar o econômico, tornar ele hierárquico e falar isso tudo, dane-se tudo isso, que importa o econômico. Ou a gente pega só o lado do vírus e vai falar isso faz parte da vida, nós temos que aceitar. Ou a gente pega, não, aqui o que interessa são as vidas humanas e a gente abre mão de tudo em relação a isso, que é o valor humanista mais forte ao qual a gente mais se apega, né? Evidentemente, a dificuldade toda está em você gerir o espaço de relação entre essas tantas camadas de determinação que envolvem uma pandemia como que a gente está vivendo. No caso da poesia, acontece algo muito parecido, no sentido de que você tem algo da ordem do som, que está lá organizando a sua frase, você tem algo da ordem do sentido, aquilo que quer se dizer, a relação com o mundo, você tem a imaginação, você tem os afetos, você tem um determinado modo de operação do fluxo de pensamento, você tem uma determinada posição na vida, você tem uma determinada relação com o passado, que são os poetas que você lê, os poetas que se articulam, o campo de memória e de ressonâncias que isso opera. Mas vejam só, quantas coisas nós já falamos. O Paul Valéry dizia, e é outro ponto de contato entre o Silviano Santiago e o Marco Ciscar, é também essa relação com o Valéry, porque o Valéry era muito atento a isso. E ele dizia, pense em tudo o que é preciso para que uma pessoa fale uma simples frase compreensível. Pensem o que é preciso de articulação corporal, de relação com a mãe, com o pai, com quem ocupa esse lugar, de relação com a sociedade, todo o passado de organização do cérebro que permitiu que algo como a linguagem aparecesse. Imaginem todas as tradições de organização dessa linguagem, imaginem os afetos associados a essa linguagem, imaginem a memória que você precisa ter para brincar com esses signos. Imagina como esses signos transformam o mundo todo numa possibilidade sígnica. Imaginem que esses signos, neles mesmos, eles têm diversas camadas sensíveis, que do som, da imagem, da afetividade. Imaginem o número de determinações, o número de componentes que tem para que a gente fale uma simples palavra inteligível. Agora imaginem o que é preciso para que um poema como A Máquina do Mundo se configure para um poeta diante de uma folha de papel. Se a gente for parar para pensar em todas essas determinações, em tudo aquilo que é preciso, e a gente veja, a gente poderia ficar infinitamente falando sobre isso, porque são realmente muitas estratas, né? São muitas camadas, são muitos vetores. E essa espécie de milagre, essa espécie de inspiração, essa capacidade de construção que vai permitindo com que essas camadas vão se somando e se atravessando no próprio processo compositivo, as maneiras como os poetas colocam esse problema são infinitas. Né? Inclusive até de procurar soluções hierárquicas. Né? Se a gente for, por exemplo, para o modernismo, né? Se a gente vai pegar o cubismo, ele vai fazer uma proposta de organização. Se a gente pegar o futurismo, o dadaísmo, eles vão ter propostas de falar essa categoria, esse modo de organização da linguagem que coloca uma determinada relação com o mundo, é ele que me interessa. Em vários momentos da história da poesia, a gente vai ter esse espaço hierárquico de determinação, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu posso colocar o verso acima de tudo, é a grande questão parnasiana, né? Que a gente viu que é um dos polos mais interessantes para pensar o começo da nossa discussão com o Sérgio Buarque de Holanda. Né? O que, que é você colocar a construção acima de tudo? Né? O que, que significa você falar, não, executar bem um verso é a questão crucial. Né? Evidentemente, o que o Ciscar está propondo é que para você executar bem um verso, você precisa abrir mão do próprio lugar do verso como espaço unívoco de determinação da poesia. Isso significa colocar o verso em crise. Vocês vão lembrar de um dos maiores textos sobre poesia do século XX, que é o Arco e a Líria, perdão, o Arco e a Lira, do Otávio Paz. Vocês vão lembrar logo no começo, no primeiro capítulo, Poesia e Poema, como ele vai trabalhar esse espaço de infinitas determinações da poesia. Me permitam ler, porque eu acho que vocês vão, talvez, compreender melhor a riqueza, o campo de possibilidades de organização da própria poesia e como isso se desdobra em outras formas de organização da relação da poesia com o mundo. É realmente, como diz o Valéry, é como se a poesia fosse uma questão do espírito, e o espírito é um novo modo de articulação da relação entre o corpo e o mundo. E há muitas maneiras de fazer isso. Estar em crise é assumir as variações, é assumir as possibilidades, é assumir que outros mundos são possíveis e não ficar o tempo todo apontando o dedo para a crise para restaurar situações já dadas. Diz Otávio Paz, a poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos escolhidos, alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem, retorno à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular. Prece ao vazio, diálogo à ausência. O tédio, a angústia e o desespero alimentam. Oração, ladainha, epifania. Presença, exorcismo, conjuro, magia, sublimação, compensação, condensação no inconsciente, expressão histórica de raças, nações, classes, nega a história. Em seu seio, todos os conflitos objetivos se resolvem e o homem finalmente toma consciência de ser mais que passagem. Experiência, sentimento, emoção, intuição, pensamento não dirigido, expressão histórica e nega a história, filha do acaso, fruto do cálculo, arte de falar de uma forma superior, linguagem primitiva, obediência às regras, criação de outras, imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia da ideia, loucura, êxtase, logos. Retorno à infância, coito, nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo. Jogo, trabalho, atividade ascética. Confissão, experiência inata. Visão, música, símbolo. Analogia. O poema é um caracol onde ressoa a música do mundo e metros e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Ensinamento, moral, exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo. Voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário. Pura, impura. Sagrada, maldita. Popular e minoritária. Coletiva e pessoal. Nua e vestida. Falada, pintada, escrita. Ostenta todos os rostos, mas há quem afirme que não possui nenhum. O poema é uma máscara que oculta o vazio. Bela prova da supérflua grandeza de toda a obra humana. Vejam que interessante. Nós estamos abrindo o que talvez é um dos maiores ensaios sobre a poesia no século XX. E ele abre mostrando todas as contradições, todos os planos, toda a capacidade de coabitação, toda a transcendência e a materialidade, a relação com a história, a negação com a história, a linguagem elevada, a linguagem rebaixada, o humor, a magia, todo o campo de universo. Quando a gente olha para isso que a gente chama poesia, ela é uma miríade de possibilidades. E muito dessa pluralidade do gesto poético acabou se transformando para nós num problema. Porque a gente já não tem mais uma determinação unívoca, crítica, para dizer, olha, isso aqui é poesia. E isso angustia demais. E, de alguma maneira, precisou alguém, retomando com muita força a questão desse ápice da poesia francesa no Mallarmé, esse momento gigante em que todas essas camadas, todas essas possibilidades, histórias, lógicas, de experiência, de afeto, de memória, de linguagem, de visão, de música, de símbolo, em que todas essas possibilidades, elas são colocadas para vibrar, para entrar em ressonância, para criar campos analógicos de conexão, para serem atravessadas, para hesitarem entre esses muitos mundos. Essa é a crise para o Ciscar. Esse é o interregno. Esse é o entre dois. Ora, lembrem que o artigo começa falando, mas a poesia, ela é visual ou ela é verbal? E o que o artigo vai dizer é, toda poesia, ela é uma questão de organização de um material. Entre a sua visualidade, seja na página, ou a sua visualidade no gesto da performance, mesmo no campo oral, e aquilo que está sendo dito. Esse gesto com que a poesia se dá coloca em crise a relação entre o próprio gesto e aquilo que ela diz. Mas a maneira como o gesto e aquilo que ela diz se coloca em questão também o mundo. Porque vai colocar o tipo de percepção, aquilo que nós entendemos por mundo, o que nós entendemos por realidade, o que nós entendemos por história, o que nós entendemos pela própria poesia. Isso deveria ser algo que nos movesse a reinventar constantemente. É um espaço de reinvenção, é um espaço de criação dessa zona de turbulência que faz com que todas as camadas ganhem uma força e não que elas se percam para ficar nostalgicamente desejando uma solução. Ai, a poesia é isso. Não. É a capacidade de profanação, de transformação, de usar uma coisa de um lugar e levar para o outro. É a capacidade de sobrepor sistemas de significação. E isso é fundamental. E talvez a maior dificuldade disso, isso no corpo dos escritos do Ciscar, do Poesia e Crise, fica muito claro, é a noção de sacrifício. Não o sacrifício no sentido de que eu vou matar alguma coisa para dar ela ao plano simbólico, mas o sacrifício na medida em que eu trabalho nesse limite entre o corpo e o simbólico, entre a materialidade e a linguagem, entre aquilo que é da ordem da carne, aquilo que é da ordem do verbo, entre a visualidade e a verbalidade. Essa é a maravilha da poesia. Ela é infinitamente difícil, infinitamente complexa, é infinitamente difícil para a própria crítica determinar um lugar a partir desse espaço tão complexo de ressonâncias e ela mesma saber, bom, então como é que eu vou dizer que esse poema vale mais a pena do que esse? Como é que eu vou poder dizer como é que esse gesto, esse lugar de enunciação, o modo como se configura a enunciação nesse poema é mais interessante do que isso? Quer dizer, como é que eu habito esse espaço? E me parece que todo o livro do Ciscar é para tentar responder a essa pergunta. Como habitar esse espaço complexo, em que não se trata de uma pluralidade, em que eu vou aceitar todos os lugares de fala como iguais, quer dizer, eu aceito todos os lugares de fala como lugares de fala válidos, mas não iguais. E como é que eu trabalho essa diferença? Como é que eu poderia entender a maneira como determinados atos de fala são capazes de articular, de colocar em ressonância, de tensionar a minha relação com a linguagem e a relação com o mundo? Ou seja, há atos de fala que eles não dizem respeito àquilo que eu falo sobre o mundo ou à própria linguagem, mas eles dizem respeito à maneira de constituir um limiar, uma forma de relação diferente entre a linguagem e o mundo. Esse atravessamento da crise pela constituição de um ato que ressignifica todos esses campos em conflito
é o que a gente poderia chamar de poesia para o Ciscar.
Então vejam que interessante. Se na base do pensamento poético do Otávio Paz a gente viu como essas contradições, esses infinitos campos em que opera a poesia, os seus infinitos rituais, sacrifícios, as suas formas de pensamento, a sua capacidade de elaboração em relações com o mundo, a sua capacidade de habitar a linguagem de uma outra maneira, a memória, a história, as diferentes temporalidades, os diferentes modos de habitar essas temporalidades, os diferentes modos de configuração de espaços, os diferentes modos de responder à questão que é ter lugar. Vejam, a gente poderia ficar infinitamente aumentando, e essa capacidade de ampliar infinitamente os vários campos de determinação de uma experiência como a do verso, que é colocar o verso em crise, que coloca a poesia como crise do nosso tempo e como capacidade de responder a essa crise de uma maneira não unívoca. Responder a essa crise habitando o interregno, habitando o entre dois. Vejam que se isso está no cerne, né, do Otávio Paz, é também o que a gente vai ver na base da crítica formalista russa. Se a gente pega alguém como o Brick, né, no Ritmo e Sintaxe, ele vai falar, olha, o poeta, ele é alguém que tem que habitar dois mundos. Um que diz respeito ao uso da sintaxe da língua, como ela está estruturada gramaticalmente, e, por outro lado, ele tem que responder a uma demanda da organização rítmica. Olhem que interessante o que ele diz. Na poesia, o verso é o grupo de palavras primordial. No verso, as palavras combinam-se segundo as leis da sintaxe prosaica. Esse fato de coexistência de duas leis agindo sobre as mesmas palavras é a particularidade distintiva da língua poética. Olhem só como ele vai definir a poesia como essa coexistência de duas leis agindo sobre as mesmas palavras. Isso é de fato esse mundo, essa percepção de que o mesmo ato é atravessado por muitas normatividades, por muitas maneiras de se pensar, de se imaginar, de se compartilhar, de colocar esse ato no mundo e fazer com que o mundo atravesse, ser atravessado pelo mundo nesse ato. O Valéry falaria numa hesitação prolongada entre o som e o sentido, né, entre corpo e linguagem, entre natureza e cultura, entre espírito e mundo, entre o corpóreo e o incorpóreo. O que o Agamben, num texto extraordinário, também a partir do Valéry, vai desdobrar, retomando um pouco Jacobson, porque eu acho que o que está por trás aqui é uma outra maneira de entender o que significa a projeção do eixo do paradigma sobre o eixo do sintagma. E o Agamben vai dizer, o que está em jogo aqui é a relação entre a série semiótica e a série sintática. E é por isso, diz o Agamben, nesse texto fabuloso chamado Fim do Poema, por isso que é tão difícil acabar um poema, porque a poesia vive do tensionamento entre essas duas séries. Como terminar um poema? No momento que você terminasse a série semiótica e a série sintática, elas se encontrariam. O que o Ciscar está colocando é que a gente pode ainda aumentar, quer dizer, não significa só essas duas leis entre o ritmo e a sintaxe, entre a série semiótica e a série semântica, se vocês quiserem, entre o som e o sentido. O que é próprio da poesia não é os termos da relação, mas o modo como você reinventa a própria relação, assumindo esse lugar de crise, de tensão, assumindo essa indeterminabilidade, essa indecidibilidade. E a questão toda é que é muito difícil chegar em lugares de indecidibilidade, lugares onde realmente essas amplas camadas de significação, essa projeção do eixo do paradigma, onde realmente essa potência da linguagem, essa capacidade de transformação do mundo,
ela realmente opera. Quer dizer, não é fácil chegar aí. É como diz o Rancière, o político, o estético, ele é raro. Quer dizer, você ter realmente um gesto político capaz de ressignificar a nossa relação com o mundo e transformar o próprio mundo, não é algo simples de se fazer. A gente adoraria que fosse. Né? Adoraria que qualquer lugar de fala pudesse ser um lugar igualmente capaz de problematizar todas essas instâncias. No entanto, há aqui uma defesa de um certo lugar da poesia na medida em que ela se torna capaz de colocar em questão esse lugar para poder ressignificar esse campo de relação, de ressonâncias, de reverberações entre tantas estratas, entre tantas camadas, entre tantas formas de determinação e de indeterminação, na medida em que ela se torna capaz de sobrepor sistemas de significação ao custo de um gesto sacrificial. Nada simples de ser feito. É essa dificuldade de levar ao limite. O que significaria que levar ao limite? É levar a questão do verso ao limite, é chegar no limiar, onde para pensar o verso você tem que pensar o mundo inteiro. E essa é a graça absolutamente fantástica da poesia. E o que vai ser o Mallarmé nesse contexto? Vai ser alguém que chama a atenção. Quer dizer, no auge de uma certa cultura europeia, letrada, o que vocês quiserem, ele vai chamar a atenção para a dificuldade da forma. Eu sempre falo isso, o Rodrigo Naves escreveu esse livro extraordinário sobre a pintura modernista brasileira, falando que se chama exatamente a dificuldade da forma. Admitir essa dificuldade passa a ser crucial, na medida em que você, ao admiti-la, ao admitir essa dificuldade, ao mesmo tempo você reinventa o lugar de enunciação poética e a importância da experiência poética para a construção de um lugar de enunciação. Isso me parece fundamental. Quer dizer, evidentemente que há o lugar de enunciação do poeta, ninguém está negando isso, e todas as questões que dizem respeito a uma vida concreta. E as nossas experiências e as nossas idiosincrasias, as nossas características e o lugar do mundo que a gente ocupa dentro de uma estrutura tão perversa na qual nós estamos inseridos, de fato isso existe, mas há aqui algo da ordem de colocar esse lugar para ressignificar a partir da experiência poética, que permitiria um trânsito de experiências em que outras pessoas, que não com aquela idiosincrasia, que não com aquela mesma experiência de vida, se tornassem capazes de perceber, sentir, de viver essa diferença entre os mundos, onde as experiências se cruzam entre autor e leitor, se vocês quiserem, a partir da experiência poética. Esse é um lugar que é preciso defender. É preciso, ao mesmo tempo, admitir a crise, admitir a dificuldade da forma, para entender como a poesia reconfigura um lugar de enunciação que leva em consideração a particularidade dos lugares de enunciação, para reconfigurar um espaço de partilha, um espaço de troca. Aqui também seria um entre-lugar, um entre-dois entre o escritor e o leitor. Aqui também seria um interregno, esse espaço entre dois reinos onde não há um rei, onde está o tempo todo se negociando essa soberania, ela passa do autor para o leitor, em que todos podem exercer a soberania. O espaço da poesia é um espaço onde os sujeitos passam a ser a figura fundamental, onde o próprio poema pode ocupar o lugar de sujeito. Mas para isso, talvez, seria absolutamente necessário que nós aceitássemos que algo falta, aceitássemos esse lugar de que algo da nossa experiência escapa a nós mesmos. Seria fundamental a gente perceber que o outro nos falta. E esse desejo de outridade, de alteridade e de alteração que se coloca a partir da falta. Talvez o que mais nos falte seja exatamente assumir essa falta e reconstruir o mundo a partir daí. E para terminarmos com o poema do Ciscar, do livro Interior via Satélite. Vice-versa. Daqui de dentro, o extremo do mundo é uma abóbada de curvas coloridas. O exterior que nos contorna é azul, branco e laranja, quando há tarde. Uma membrana muito fina em mutação de luz, de consistência e cores. Uma bolha de sabão refletindo o caos de um arco-íris. Visto desde suas entranhas, o exterior não é geométrico, mas orgânico e mutante. As estradas são longas, os espaços medidos. De vez em quando, uma nuvem escura, cuneiforme, pende sobre a terra como um cordão umbilical. Já não se sabe de que lado fica o corpo do mundo.